boa noite para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. Estamos chegando para mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira para falar muito de futebol e, claro, né, em pauta a convocação da seleção brasileira que foi divulgada nesta tarde pelo técnico Fernando Diniz. Tivemos uma grande cobertura da Jovem Pan, o Rodrigo Viga esteve lá na sede da CBF no Rio de Janeiro para acompanhar tudo dos bastidores e também trazer informações, pitacos da seleção brasileira que tem amistosos importantes. Então você que está com a gente no papo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, compartilhe a nossa transmissão. Vamos juntos nessa próxima hora para falar bastante de seleção brasileira. Tem polêmica, inclusive, com o Lucas Paquetá. É uma situação ali bem delicada envolvendo apostas esportivas. Nós vamos falar disso, claro, sem condenar ninguém, mas é um processo que agora está ali em investigação e nós vamos comentar também Lucas Paquetá de fora da convocação da seleção brasileira. Comigo já no programa por aqui, Rodrigo Viga, aliás, não, é o Celso Ardengue. Celso Ardengue já por aqui para a gente comentar bastante da convocação da seleção brasileira. Já teremos também Rodrigo Viga. Celso, muito boa noite para você. E como é que você acompanhou essa convocação da seleção brasileira? Gostou, não gostou, foi mais ou menos? Muito boa noite, Celso, bem-vindo aqui no Papo de Setorista.
Fala, Gui, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que convocação de seleção brasileira nunca é uma unanimidade, né? Então, acho que foi uma convocação ok, foi uma convocação decente, eu diria. Acho que, principalmente no setor ofensivo, né, as duas opções... A opção pelo Matheus Cunha, enfim, é uma opção que não me agrada muito. Claro que tinha outros jogadores, pelo menos na minha opinião, que estariam à frente dele, o próprio Vitor Roque no Campeonato Brasileiro. A opção pelos zagueiros também, o Diniz falou muito sobre valorizar o Campeonato Brasileiro, né, o fato dele ser técnico aqui no Brasil, ser técnico do Fluminense, se dividir aí os trabalhos entre o Fluminense e a Seleção Brasileira. Eu esperava pelo menos uma convocação do Adrielson. Entendo a convocação no gol do goleiro Bento. Acho que o Bento é o melhor goleiro brasileiro na Libertadores. Poderia pintar um Lucas Perry, mas eu não acho um absurdo. Agora, para mim, é um absurdo não ter o Adrielson nessa zaga. Eu acho que o Adrielson merecia muito uma convocação para a seleção brasileira. Por tudo que ele vem fazendo no campeonato, ele é o zagueiro que lidera na maioria das estatísticas defensivas, desarmes, rebatidas, enfim... E eu acho que ele merecia essa convocação, assim, sem discussão. E, cara, eu acho que no fim das contas foi uma convocação equilibrada. Achei que a justificativa do Fernando Diniz na coletiva por não ter convocado nenhum jogador do Botafogo não é nenhuma justificativa, né? Não dá nem para falar que ele justificou. Ele falou que não é só porque o time está em primeiro com 13 pontos de vantagem que alguém precisa ser convocado. E eu discordo, assim, frontalmente dele. A gente pode enxergar o Botafogo como um coletivo muito forte, mas tem individualidades muito competentes nesse time do Botafogo. Já citei duas aqui, o próprio Tiquinho Soares obviamente não seria convocado porque está lesionado, né? 5 semanas aí foi o prazo que o Botafogo deu, deve voltar inclusive na data FIFA, mas muito me estranhou, Gui, para ser bem sincero, o Fernando Diniz não ter convocado nenhumzinho jogador do líder do Campeonato Brasileiro, o time que tem a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos.
Exatamente, já nós vamos falar sobre isso, porque chama atenção mesmo, né? Chama atenção o Botafogo, imagina, né, como é que não fica o jogador do Botafogo fazendo uma brilhante campanha no Campeonato Brasileiro e acaba não tendo ali o seu nome cogitado na Seleção Brasileira e, como o Celso disse, eu concordo bastante com ele, deveria, né, ter ali algumas peças importantes do Botafogo na Seleção Brasileira, até porque não é uma convocação para, por exemplo, estar na próxima Copa. É um período de teste, você pode ali levar algum jogador que mais para frente possa não vingar na Seleção Brasileira e aí você fala, não convoca mais e tal. Não é que o cara que for convocado hoje, né, vai precisar estar obrigatoriamente na próxima Copa do Mundo. Eu tenho aqui então a lista da seleção do técnico Diniz, está aqui, os goleiros, né? Alisson, Bento e o Ederson, então são os três goleiros convocados. Os laterais, Danilo, Wanderson, o Caio Henrique e o Renan Lodi. Então, são os laterais aí da seleção brasileira. Os zagueiros, Ibanhas, também o Gabriel Magalhães, o Marquinhos e o Nino. E aí, tem também toda essa situação, porque ele convocou dois jogadores do Fluminense e, em contrapartida, nenhum do Botafogo, né? Tem isso também, a gente vai comentar aqui. Querendo ou não, por bem ou pro mal, é um conflito de interesse. A gente já comentou isso em outras oportunidades. Querendo ou não, gera esse conflito de interesses, né? Meio campo, aí tem o André do Fluminense, Bruno Guimarães também, Casimiro, Joelinton e Rafael Veiga. Pro ataque, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, aqui nessa prévia aqui dessa convocação, né, digamos assim, nós temos quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: o Bento do Atlético Paranaense, o André e o Nino do Fluminense e o Rafael Veiga do Palmeiras. E tem também a nova sensação, digamos assim, do futebol mundial, que é o Ibanhas, que agora também está na Liga Saudita, no Al-Ahly, e o Neymar do Al-Hilal. Então são os dois ali que estão no futebol agora da Arábia Saudita. Falando desse, digamos, possível conflito de interesses, até em não convocar jogadores do Botafogo e ter chamado dois jogadores do Fluminense. Querendo ou não, o Fernando Diniz e a CBF vão ter que conviver com essas críticas, né, Celso? De, em algum momento, o pessoal falar, ó, não convocou alguém do Botafogo, não convocou, né, ninguém do Flamengo, né? Claro que o Flamengo tá numa fase ruim, não deveria ter convocado ninguém mesmo, mas eu tô dizendo, se tivesse numa fase boa e a convocação não tivesse acontecido. Então, assim, em algum momento vai gerar esse conflito de interesses e essa falação, digamos assim, né, Celso?
Com certeza, o Fernando Diniz ele convoca sete jogadores que já trabalharam com ele em algum momento da carreira. Um outro jogador que eu também, perdão, que eu também não acho que, pelo que fez na temporada passada, merecia essa convocação é o Renan Lodi. A gente pode discutir outros atletas, mas acho que o cerne da questão, a gente vai sempre discutir exatamente isso, esse conflito de interesse que de fato existe. E o Diniz pode falar o que ele quiser, ele pode dar todas as explicações possíveis, imagináveis, e aqui não tem ninguém atacando a honra dele ou nada do tipo. É simplesmente o fato do Fernando Diniz trabalhar no dia a dia com o André e não com o Gerson, por exemplo. Se os dois estiverem no mesmo nível, eu tenho certeza absoluta que o André vai ser convocado no lugar do Gerson. E aí, assim, é uma questão de convivência. Ele gosta mais do jogador. Por quê? Porque o jogador está no time dele. Eles conversam todos os dias, sabe? Eles têm essa convivência do dia a dia, coisa que outros jogadores não vão ter com o Fernando Diniz, os jogadores que não são do Fluminense, por exemplo. Eu acho que esse conflito de interesse é gigantesco e, claro, tem sempre, né, os dois lados. Se convocar 20 jogadores do Flamengo, tá querendo enfraquecer o Flamengo. Se convocar 10 jogadores do Botafogo, tá querendo enfraquecer o Botafogo. Se não convocar ninguém, a gente vai achar que é picuinha. Então, assim, sinceramente, isso já estava anunciado, né? Uma tragédia anunciada, a CBF busca isso, ela procura o contato, né? Como gostam de brincar. O contato veio, tá aí, a primeira lista do Fernando Diniz, que, de novo, foi o que eu falei, para mim é decente, é uma lista ok, mas a gente tem que questionar, obviamente, alguns nomes. Um dos nomes que eu questiono, inclusive, né? Além desses que eu já comentei, é o próprio nome do Ibanhas. O Neymar levantou muitas opiniões divergentes. Agora, o Ibanhas, um zagueiro de 24 anos indo para a Arábia Saudita, sendo bem sincero, claro, não está pensando já, não vai disputar a próxima Copa do Mundo, mas eu acho que é o começo, né? Precisa começar a montar um trabalho e existem outros bons zagueiros, como por exemplo, o próprio Bremer, que fica de fora por opção dele, né? Por opção do Fernando Diniz, para convocar o Ibanhas, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Como eu disse, né? Decente. Agora eu já comecei a falar, já começa a cair um pouco o nível.
Não, que isso. Agora, Celso, temos mais um convidado especial por aqui, Rodrigo Viga. Agora sim, Rodrigo Viga, já aqui à minha esquerda, para conversar conosco no Papo de Setorista. Ele que manda no Rio de Janeiro, impressionante, né? Onde você vai, o pessoal conhece o Rodrigo Viga, enfim, é uma situação, assim, espetacular. Rodrigo Viga, muito boa noite. E essa convocação da seleção brasileira, gostou ou não gostou? Você que estava lá, né, na convocação hoje mais cedo, na sede da CBF. Muito boa noite, Rodrigo Viga.
Obrigado, Gui, pelas palavras. Você fugiu de mim ontem, não sei o que você andou aprontando aqui pelo Rio de Janeiro, depois a gente conversa aí nos bastidores. Boa noite pro nosso Celso. ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu vou ser um pouco generalista até chegar no ponto a ponto, nome a nome. O Celso ficou muito bem em algumas intervenções. Agora, a minha avaliação é o seguinte: quando eu olho essa lista aqui, ó, que está na minha mão, tem até duas. Quem quiser de presente aí pode me acionar nas redes sociais que eu dou de presente. Se quiser aguardar, quem sabe no futuro tem alguma valia, né? Algum leilão, coisa e tal. Essa lista aqui mostra a dificuldade do futebol brasileiro na atualidade. Olha, Guilherme, eu tive a coragem, e não estou me vangloriando não, porque a gente às vezes erra, a gente às vezes certa, faz parte de ser humano. Mas eu dizia com quase muita convicção que a seleção brasileira ia fazer turismo na Copa do Mundo do Catar. Você lembra bem disso, né, Guilherme? Pois bem, do jeito que está se desenhando aqui, ó, nessa lista na minha mão, acho que se as coisas não melhorarem, se os resultados não vierem, seu Alisson, seu Bento, Neymar será que vai estar lá? Não sei. Seu Richarlison, jogador questionadíssimo da minha parte. Acho que vão para os Estados Unidos para conhecer, ou reconhecer novamente, né? Mickey, Pateta, Pato Donald, Mini e companhia. Eu estou muito preocupado, não é de hoje, com o futebol brasileiro. Vejo uma fragilidade estrutural que começa na base. Se hoje vai na base de qualquer clube, um menino de 11, 12 anos já tem que ter empresário para ter trampolim, para galgar degraus. Futebol brasileiro, impressionante. Aqui, ó. Quem é o camisa 10 dessa seleção brasileira? Eu não estou sendo saudosista, não, Guilherme. Mas a Argentina foi campeã do mundo porque tinha um cara chamado apenas Lionel Messi, que apenas carregava a camisa 10. Quem vai levar o 10 aqui é o Neymar. O Neymar vai estar na próxima Copa do Mundo. O Neymar é um baita de um jogador. Mas será que é confiável até a Copa do Mundo de 2026? Então, essa é a minha análise generalista. Se as coisas não mudarem do ponto de vista estrutural, gerencial, administrativo, estamos fadados a completar em 2026, pasmem, 24 anos sem um título mundial. Um pouquinho mais do que a sua idade, viu, Guilherme? E aí a turma vai ficar lá tirando foto com Pateta, com Mickey. Tem gente que prefere tirar foto com Pateta, né? Se identifica mais. Vamos lá. Serei agora cirúrgico nas convocações. Os goleiros. Gostei da presença do Bento. Acho que não dá para ficar com os mesmos sempre, até porque o Everton do Palmeiras é um baita goleiro, mas é preciso dar uma rotatividade, uma oportunidade. Nas alas, ficou muito claro, muito evidente que a seleção brasileira precisava rejuvenescer. Afinal de contas, Éder Militão jogou improvisado no esquema genial do técnico Tite. Ainda tem gente, até hoje ainda tem gente defendendo o Tite. Eu não acredito, viu, meu caro Guilherme, Celso, ouvinte, espectadores do internauta da Jovem Pan. Nós temos o Wanderson, que é um bom lateral direito. O Caio Henrique é uma aposta, jogou aqui no Fluminense. Renan Lodi, que também trabalhou com o técnico Fernando Diniz. Aí vem um problema na minha avaliação. Aqui nessa lista, seu Fernando Diniz, tem um problema na zaga. Vocês já citaram aí. O Adrielson é mais jogador do que muitos desses quatro convocados para os amistosos, ou melhor, para os jogos das eliminatórias contra Bolívia e Peru. Bolívia em Belém, Peru em Lima. O Adrielson do Botafogo não poderia estar fora desta lista da seleção brasileira. Tá de brincadeira. O Ibanez está indo para o futebol da Arábia Saudita, amigo. A Arábia Saudita só quer saber de artilharia pesada. Contrata craque. Eu não digo nem do meio para frente, meio de campo, mais ou menos, e defesa, uma baba. Deve ser para os atacantes deitarem e enrolarem. Qual a chance desse futebol árabe prosperar de uma noite para o dia? Muito pouco. Aí no meio de campo, André, bom jogador, Bruno Guimarães, bom jogador, mas fez uma péssima Copa do Mundo. Casemiro, Joelinton e Rafael Veiga. Quem é que vai conduzir? Quem é que vai armar? Aí não dá para botar na conta só do Fernando Diniz, não. Aí é o problema estrutural que eu estou dizendo do futebol brasileiro. No ataque, nós temos bons valores. Agora, Pombo de novo não, amigo. Ah, mas na seleção brasileira ele vai bem. Não joga no Tottenham, no Everton. Era um jogador voluntarioso. Tem a questão do Antony também, que está resolvendo aí lá com a justiça, com a polícia. Se agrediu ou não agrediu a companheira. Acho que é um tema sensível, já que a sensibilidade para o Paquetá tinha que ter sensibilidade para o Antony também, sem querer fazer um pré-julgamento. E me causa espécie, me causa estranheza, para fechar, para além de tudo isso que eu falei, o líder do campeonato brasileiro. O Flamengo não merecia ter ninguém na seleção, e já já eu vou falar, porque acho que hoje pode ser o início de uma nova crise no Flamengo, viu, Guilherme? Afinal de contas, o inseticida, né, fica para lá e para cá, o Jorge Sampaoli, ele tirou da seleção brasileira o Pedro e tirou o Ayrton Lucas, porque não vem usando os dois. Não jogou nem Ayrton Lucas, não jogou nem o Pedro naquele jogo em que o Flamengo precisava atacar, fazer gols para levar pelo menos para os pênaltis a partida da Libertadores da América. Então, meu caro Guilherme, eu não sou um pessimista, não. Teve outro dia que alguém disse para mim na rede social, mas você nunca está satisfeito. É claro, eu estou sempre querendo melhor. Ainda mais quando eu gosto de alguma coisa, gosto da seleção brasileira, gosto do futebol nacional. Agora, não ter um jogador do Botafogo voando no Campeonato Brasileiro, 14 pontos de diferença para o vice-líder, sincero, honestamente, a pergunta quem fez fui eu, tá? Para o Diniz. Ele deu aquela resposta protocolar. Não parecia, gosto do Diniz, mas não parecia assim tão animado com a primeira entrevista para a primeira convocação de seleção brasileira. Vamos continuar o bate-papo aqui, senão vou ficar falando. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas acho que, olha, vão tirar o pino de novo na Gávea, no Ninho do Urubu. Dois medalhões fora da seleção brasileira, porque não tem chance com o professor inseticida, o professor Jorge Sampaoli, viu, Guilherme?
Boa, e o Rodrigo Viga, até quando o assunto é seleção brasileira, ele consegue colocar o Flamengo no meio. Isso é importante, precisa ser registrado. Agora, Viga, uma questão em relação à convocação da seleção brasileira, eu até conversei isso com o Celso agora há pouco, é o conflito de interesses. A gente já comentou isso em outros momentos, e o Celso pontuou muito bem agora há pouco o seguinte: se o Diniz convoca jogadores do Flamengo, fica aquela história, ele está convocando porque ele é do Fluminense e quer prejudicar o Flamengo. Se ele não convoca, nessa situação de agora, é bem plausível ele não convocar porque o Flamengo está mal. Mas vamos supor, né, que o Flamengo estivesse bem e ele não convocasse. Aí entraria aquela história, não convocou porque é do Flamengo, não quer valorizar um jogador rival, aquela história toda. Então, a todo momento, pode ter essa conversa em relação a conflito de interesses do técnico do Fluminense na seleção brasileira. Como é que você vê isso? Porque é um problema. O Botafogo agora, como você citou, não teve nenhum jogador convocado. E aí fica aquela história, o Diniz não convocou para não prejudicar o Botafogo, ou para não parecer que quer prejudicar o Botafogo, ou porque, de fato, ele acha que o Botafogo não tem jogadores ali convincentes para a seleção brasileira, para amistosos, né, tão ali irrelevantes, para falar a verdade. O que você pensa sobre isso, Rodrigo Viga?
Mas aí botaram na cobertura da casa, em vez de telha, em vez de concreto ou qualquer coisa do gênero, botaram tela de nylon. Eu gosto do Fernando Diniz. Eu acho que se alguém fez algo diferente no futebol brasileiro nos últimos anos, foi esse que aparece aí nas imagens. Então, se faz merecedor da oportunidade. Mas a CBF é sabedora disso. Ao pensar em escolher o Fernando Diniz, sabia que estava colocando tela para enfrentar, tela de nylon para enfrentar as intempéries climáticas. Seleção brasileira, rapaz, está sujeita a chuva e trovoada. Essa tela segura quando está sol, não. O sol, ele cruza a tela. Ah, quando chover forte, vai vazar, vai entrar. Água na varanda, vai entrar água no quarto, na cozinha, no banheiro, na sala. É o preço que está se pagando. Por isso que eu disse hoje, no bate-pronto, que acho que a CBF precisa, bater o martelo. Não deu pra ouvir, não, né?
Deu pra ouvir.
Bateu o martelo, bateu o martelo e decidir quem vai ser o técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A informação que eu tenho de uma fonte da Europa, que não tem contato com o Ancelotti, mas tem contato com quem decide, procurador, agente, empresário, é a seguinte: Ancelotti tem 99,9% de chance de não ser técnico da seleção brasileira. O que ele gostaria? Ser um diretor de seleções, encastelado na Europa, de vez em quando pintando por aqui, contribuindo com a seleção brasileira por lá. Agora, técnico de campo, ele tem predileção, segundo me disse essa fonte, por mais um ano de contrato com o Real Madrid. E a fonte me disse o seguinte: estava numa mesa com essa turma toda do dinheiro, das grandes negociações da Europa, e a frase dita por uma figura importante foi a seguinte: só uma situação nuclear Vou repetir. Só uma situação nuclear fará com que o Carlo Ancelotti seja o técnico da seleção brasileira em 2024. Ora, bolas. Se os empresários, os procuradores sabem, com certeza esse que aparece na tela aí, o baiano, o pequenininho, o Reginaldo Rodrigues sabe também. Tem que decidir logo, é seleção brasileira. Não é possível que essa turma não esteja incomodada com esse jejum. Pior do que o jejum, como o Brasil tem sido eliminado. O Brasil não consegue ganhar de europeu, Guilherme. Fica se iludindo aqui com eliminatória para a Copa do Mundo. Vai jogar contra a Bolívia, vai jogar contra a Peru, vai jogar contra o Equador, vai jogar contra a Venezuela, vai jogar contra a Paraguai. Vai jogar contra ninguém. E a nossa principal estrela não é o Messi, que carrega o time nas costas, só que o time joga é por ele. É o Neymar, que é um baita jogador. E não deu sorte, porque subiu numa geração. O que ele olha pro lado e fala assim: ih, rapaz, hoje eu tô com dor de barriga, não posso correr muito, quem vai me ajudar? Aquele ali não vai. Aquele na esquerda também não vai. Ih, sou eu mesmo. Vou me segurar aqui, vou botar uma fralda e vou partir para dentro. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando o óbvio lulante. É preciso definir logo essa situação da seleção brasileira. Senão, vamos nos divertir com Pateta, Mickey, Minnie, Pata Margarida e companhia, viu, meu caro Guilherme?
Agora, Celso, ainda sobre essa questão do técnico, né? É uma grande dúvida e muita gente, até como o Viga falou pela informação dele, outras pessoas, né, começam a apostar que o Fernando Diniz possa, de fato, ser o técnico da seleção brasileira já no ano que vem, não sei se para a Copa, para a próxima Copa, mas possa ser efetivado por algum tempo na seleção brasileira. Aí não sei como é que ficaria a situação dele no Fluminense, se ele deixaria o Fluminense no final do ano, se continuaria dividindo ali as suas funções. O certo é, a situação do Carlo Ancelotti está, assim, bem, bem definida, né? Não tem uma clareza nas informações por parte da CBF. A CBF fica ali empurrando a situação, vai levando até quando puder. Então, é uma situação complicada, né, Viga?
Só fazer um parênteses, desculpa, tá, Celso, vou te dar a palavra, porque eu estava na CBF e interpelei. Olha só, estou usando o português, hein? O vernáculo em alto nível, né? Outro patamar, já diria Bruno Henrique. Interpelei o pequenino Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Perguntei assim. A gente tem essa gravação aí, já vai estar rodando na nossa programação. Ancelotti, é sonho ou realidade? Ele deu uma respirada e respondeu: para nós aqui é realidade. Então ele está contando com o ovo da galinha. Agora, se não vier o ovo da galinha, rapaz, vai dar xabu, vai dar problema. O pessoal vai ficar faminto. E só passando a palavra para o Celso, futebol brasileiro é resultado. Você tem dúvida, Guilherme? Se a seleção brasileira der uma chapuletada aí nos primeiros dois jogos, der uma outra chapuletada, der uma carcada em seleções mais fortes, como Uruguai, como Colômbia, como Argentina, você tem dúvida que o clamor popular vai ser fica Diniz? Então tem também uma questão de aposta. Não sei se o Celso concorda comigo.
Pode falar, concordo. Celso.
Eu não acho que o grande problema é esse. Essa indefinição não me incomoda tanto, mas o que mais me incomoda não é a indefinição em si, mas é isso de estar certo para a CBF, mas quando perguntam para o Carlo Ancelotti, ele fala que ele tem contrato. Sabe, a resposta que o Edinaldo deu para o Viga me preocupa. Ah, para a gente está tudo certo. O grande problema é, tem que estar certo dos dois lados, senão não tem acordo. Não adianta o Edinaldo assinar o papel e o Carlo Ancelotti rasgar o papel. Então isso me preocupa bastante, assim. E muito me impressiona o fato da CBF não ter um plano B, porque isso é informação já que os colegas de outras emissoras, inclusive, passaram, que o Edinaldo escolheu manter para ele, centralizar esse poder de decisão sobre o técnico da seleção brasileira. E aí a minha questão fica: o quanto o Edinaldo entende de futebol, porque ele coloca um técnico interino para fazer um trabalho de transição, que é o Fernando Diniz, e o próximo técnico em tese seria o Carlo Ancelotti. E se a gente for parar para observar o esquema, o estilo de jogo do Fernando Diniz com o Carlo Ancelotti, não tem nada a ver com o B, né? Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque caso o Carlo Ancelotti dê para trás, agora o Viga deu um cenário, que eu concordo muito, inclusive. Eu acho que se o Fernando Diniz fizer essa convocação agora, ganhar os dois jogos das eliminatórias, ele tem mais outras três, se eu não me engano, né? três ou quatro, se ele ganhar todos esses jogos, com certeza o povo brasileiro vai pedir para o Fernando Diniz ficar. E aí, nesse caso, pelo menos na minha opinião, não existe nem conversa com o Fluminense. Aí não tem jeito. Se ele for ser de fato técnico da seleção brasileira para esse ciclo, ele tem que ser o técnico da seleção brasileira para esse ciclo, porque o Vigalen lembrou muito bem sobre o caso do Richarlison, que, na minha opinião, é um absurdo também ter sido convocado. É, fez um gol na última Premier League, ele ainda não se achou no time do Tottenham, e pouco importa se ele vai bem na seleção ou não. Para mim, o Richarlison na seleção é um gigante galo de briga, né? O que ele fez na coletiva passada, na última coletiva que ele deu com a camisa da seleção brasileira, falando que a 9 é minha e ninguém tasca, eu sou o dono da 9, todo mundo sabe que eu sou o homem gol. Essas coisas só acontecem porque não existe um comando nessa seleção. Era o Ramon Menezes o último técnico. E aí, numa seleção onde não tem nenhum comando, quem fala mais alto, quem grita mais alto, acaba ficando com a camisa 9 do Ronaldo, do Romário, de tantos caras que, né, com a função de 9, que já foi do Ronaldo, do Romário, de tantos outros caras que são, assim, não cabe nem na mesma frase que o Richarlison. Mas voltando ao meu ponto inicial, eu acredito que o Fernando Diniz, ele tem a capacidade de ser o treinador que o Brasil precisa para esse próximo ciclo, mas precisa ser definido se o Carlo Ancelotti virá ou não, e aí sacar o Fernando Diniz do time do Fluminense, e que ele continue único e exclusivamente, porque ele precisa ir viajar, para ir para outros lugares, assistir aos outros jogadores. Não adianta ficar 100% focado no Fluminense quando está no Fluminense, 100% focado na seleção quando está na seleção, porque em algum dos dois lados vai acabar estourando, e assim, não é o ideal nem para o Fluminense, nem para o torcedor do Fluminense, e muito menos para a seleção brasileira, que, como o Viga falou muito bem, eu concordo, nesse momento respira por aparelhos, porque não tem comando. O grande as das últimas seleções brasileiras campeãs do mundo foram os jogadores diferentes, e cada vez mais a gente aceita a mediocridade, no sentido mesmo da palavra, que é Richarlison, Antony e tantos outros jogadores que estão nessa lista do Fernando Diniz para a seleção brasileira.
E você que está com a gente no Papo
O próprio Joelinton, viu, Guilherme?
Pode falar, Viga.
O próprio Joelinton é um jogador questionável. Eu não estou dizendo que ele seja um jogador ruim. Agora, para a seleção brasileira, eu custo acreditar que ele vai resolver os problemas. Era atacante, virou meia no Brasil, jogou até um pouco mais recuado. Eu fico preocupado com o futebol brasileiro. Eu não vejo, no horizonte curto prazo, a solução para esse problema. E quando o Neymar parar, quem é que vai ser o novo Neymar? Vai ser o Endrick do Palmeiras? Não sei. Vai ser o Vitor Roque? Por que o Vitor Roque não tem uma oportunidade? Porque o critério lá no gol é dar uma chance para o Bento, para ele se aproximar dos jogadores mais experientes. Por que que lá na frente não dá uma chance para o Vitor Roque? O menino é um valente, é um guerreiro, é um leão. Ah, porque tem que pensar na seleção sub-20? Sincero e honestamente, eu, quando vejo a lista, eu fico preocupado. Ah, podia botar quem, Viga? As pessoas devem estar se questionando. O problema é esse. É que não tem o quem. Deixa eu até assassinar o português aqui. Faltam os quens, né? No plural. Isso que me preocupa agudamente. Aguda e profundamente. E com relação ao técnico Fernando Diniz, eu não tenho a menor dúvida que, se os resultados vierem, naturalmente o nome dele vai emergir, e aos poucos a gente vai se distanciando do sonho chamado Carlo Ancelotti. Realmente tem uma concentração de poderes do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele que está tocando, está capitaneando toda essa situação. Mas, como disse muito bem o Celso, o acordo tem que ter pelo menos duas pessoas, né, Guilherme? Não é você e a parede você, porque aí não funciona, né? O único acordo de parede que funciona é o cara que está lá na cela, que vai botando aqueles tracinhos, contando quantos dias faltam, menos um dia, menos dois dias, menos três dias, para ganhar a liberdade. Acho que o Brasil vai ter... O pessoal estava preocupado hoje no bate-pronto com a seleção do Peru. Aí o Vampeta vem me dizer que já teve dificuldades com o Peru. Aí é problema dele, certo? Jogando em Lima, né, que foi muita dificuldade. Não dá para temer. Mesmo com isso aqui, com essa convocação da seleção brasileira, não dá para temer o Peru jogando em Lima, não dá para temer a Bolívia jogando em Belém do Pará. Agora, quando encarar talvez, uma seleção mais física, como o Equador, quando encarar uma seleção mais técnica, como a Colômbia, quando pegar a Argentina, aí, amigo, são outros 500. Sabe o que eu estou vendo, Guilherme? Que esse ato, essa distância entre América do Sul e Europa, até por conta da questão financeira, está cada vez maior, né? É, a gente tem um Oceano Atlântico dividindo os dois continentes. Mas eu estou vendo ali, mudando aí a geografia do planeta, vendo uns três oceanos atlânticos se formando. Bota o Índico, bota o Polar Ártico, você bota aí o Pacífico. Está cada vez mais difícil para o Brasil, especificamente, que não tem o Messi da vida, né? E para a Argentina vai ficar também, porque o Messi não deve jogar a próxima Copa do Mundo, eu acho. Está cada vez mais difícil sonhar com o título mundial. Lá se vão 21 anos. Tempo passa, tempo boa, viu, Guilherme?
É verdade. Agora, Viga, Celso, alguns nomes, né, foram questionáveis ali, foram bastante criticados, né, por conta das torcidas ali, acaba se dividindo, né, a seleção brasileira acaba se confundindo com os clubes, né? E tivemos ali, claro, além dos jogadores do Botafogo que não foram convocados, o Rafael Veiga e o Lucas Paquetá. Claro, com situações completamente diferentes. O Paquetá a gente vai explicar já já. Agora, o Rafael Veiga, né? Muita gente criticou a convocação do Rafael Veiga nesta lista do técnico Fernando Diniz. Ele foi convocado mais uma vez e foi o único, né, jogador do Palmeiras convocado, abrindo mão ali, por exemplo, do goleiro Everton e também do Rony, que fizeram parte da última lista da seleção brasileira. Aí a pergunta, né, que a gente faz agora para o Celso, depois para o Viga: mereceu essa convocação o Rafael Veiga? O Palmeiras não passou por uma grande fase recentemente, agora está tentando ali se acertar depois da bela classificação na Libertadores da América. Mas o que, que você pensa, Celso? Foi justa esse chamado para Rafael Veiga?
Comentar rapidinho sobre os outros dois, Gui. Eu acho que o Everton tá certo, não acho que o Everton deveria ter sido convocado, não porque não atravessa uma boa fase, não vive o seu melhor momento hoje no Palmeiras, mas eu enxergo pelo menos outros goleiros possam receber alguma oportunidade. O Bento, para mim, tem até qualidade suficiente para passar esses outros dois, né? O próprio Alisson, que cresceu bastante na temporada passada, e o Ederson, que hoje, pelo menos na minha opinião, deveria ser o titular no lugar do Alisson pela Champions League que fez. E, enfim, é um goleiro que me agrada bastante. O Rony, eu acho que também é justo a não convocação do Rony, né? Até pelo nível dos outros atacantes. E o Rafael Veiga, eu vou muito na linha do que disse o próprio Viga agora há pouco. Eu acho que o Rafael Veiga é a tentativa de ter esse fio condutor, esse camisa 10, entre aspas. Rafael Veiga joga um pouco mais aberto pelo lado direito, mas ele participa bastante nesse momento de criação, pelo menos no time do Palmeiras. Então eu acho que a ideia do Diniz é exatamente essa, né? O próprio Diniz na coletiva falou que tira o Lucas Paquetá da lista da convocação horas antes, ou minutos antes até mesmo dele anunciar os convocados. E então acho que talvez o Rafael Veiga seja esse único suspiro que tem a seleção, né? Pelo menos ali nos meio-campistas. Eu estou aqui com a lista, vou ler de novo: André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e o Veiga. Eu acho que é o que mais consegue se aproximar aí desse camisa 10. E ele é um cara que oscila pouco, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma nos anos do Palmeiras de glórias recentes aí, né, de títulos de Copa do Brasil, de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. O Rafael Veiga sempre foi um dos grandes destaques, ou o grande destaque desse time. Agora, vamos ver se ele vai escalar também, né, o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tem ido bastante nessas últimas convocações, acho que 3 ou 4 convocações, 3 se eu não me engano, Rafael Veiga foi, mas ficou muito no banco. Eu vi parte da torcida do Palmeiras também ficando um pouco na bronca com o fato dele ter sido convocado, dele sempre voltar pior da seleção brasileira. Eu acho isso uma bobagem. Eu espero que, de fato, o Rafael Veiga consiga demonstrar o bom futebol dele na seleção brasileira, que, dentre todos os que o Diniz convocou, é o que mais se aproxima do 10. E na questão do Neymar, né, que o Viga falou, quando saiu o Neymar, quem que vai assumir? A gente espera que seja o Vinícius Júnior, né? Acho que o Vinícius Júnior é o cara que está sendo preparado aí pelo Real Madrid para ser esse sucessor da seleção brasileira. Claro que é um grande jogador, pelo menos na minha opinião. Vejo o Vinícius Júnior como um excelentíssimo jogador. Vai virar dono do Real Madrid, né, nessa temporada agora. Já foi o grande protagonista na temporada passada, com as lesões do Benzema e tudo mais. Agora, com o Benzema na Arábia, abre espaço para ele virar de fato o dono do time. Mas claro que não chega a ser o Messi, muito longe disso, não chega a ser o Neymar também. Mas eu imagino que o Vinícius seja o sucessor aí do Neymar, caso ele não jogue a próxima Copa do Mundo, obviamente.
Boa, e você que está com a gente no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal, pode, claro, mandar sua mensagem também, compartilhar, voltar mais vezes, toda segunda e sexta-feira, pontualmente às 18h30, estamos aqui na Jovem Pan no Papo de Setorista. Agora, Viga, esses nomes do Palmeiras aí, Everton, Rony e também o Veiga, né? O Rony e o Everton de fora. E eu discordo um pouco do Everton, acho que o Everton deveria ser convocado, mesmo que talvez não esteja na melhor fase,
Mas não joga, Guilherme. Não,
não
mas joga, então.
tem que estar lá no
Mas
grupo.
você
Eu
não
acho que
vai
deveria estar no
jogar,
grupo, Viga.
se não vai jogar, Guilherme, você sabe que
Porque
eu
o goleiro
sou.
é um goleiro experiente e tal.
Você sabe que eu sou a lá Júnior Baiano, né? Você vem, já vou logo aquele
Sim.
carrinho.
É assim que a gente gosta.
Ele não joga, então, se é para botar alguém que não vai jogar, pelo que eu. Interpretei, deduzido o que disse o técnico Fernando Diniz, vamos levar o Bento para ele ter uma interação, uma interatividade com os goleiros mais experientes. É mais uma chance mesmo, uma oportunidade. O Bento, chance quase que negativa de jogar, porque Ederson e Alisson são os dominantes, dessa posição. O Rony é outro jogador que vivia até bem pouco tempo uma boa fase, mas é jogador de seleção brasileira. O Rony não é jogador de seleção brasileira, gente. Venhamos e convenhamos. Jogador dedicado, voluntarioso, importantíssimo para a história do Palmeiras, mas tem um talento, tem o gabarito, tem aquilo que falta para a seleção brasileira. Rigorosamente não, torcedor do Palmeiras. Aí é forçar a barra, falar que Rony é jogador de seleção brasileira. Ele pode ter até uma chance. Eu sou daqueles que acham o seguinte: jogador em boa fase tem que ter chance, tem que ter oportunidade, até para ele vestir a camisa da seleção, ver se fica bonito, se fica com um tanquinho, com um peitoral estufado parecendo pombo. Ou se fica cheio de pochete e pneuzinho. Se o cara tá vendo um bom momento, beleza. Dá uma chance, uma oportunidade. Cansei de defender o Dudu na seleção brasileira antes da Copa. Só dá uma chance pro cara. Pro Hulk é a mesma coisa. Dá uma chance pro Hulk. Vai ser alguém que vai dividir responsabilidade com o Neymar na Copa do Mundo. Mas aí, enfim, decide levar o Daniel Alves, que quando o lateral direito titular machuca, vai o Éder Militão ser improvisado. Resolveu levar o Everton Ribeiro, que. Não jogou nem um milissegundo na Copa do Mundo do Catar. A gente precisa entender os critérios. E eu acho que nesse aspecto o Diniz está certo. Dá uma chance para o Bento, dos três. Quem é o que está mais distante da titularidade do gol? É o Everton? Beleza. Bento, chega mais. Vai ser, com o perdão do trocadilho, batizado na seleção brasileira. Na zaga, ninguém me convence que o Adrielson é melhor do que o Ibanez. O Ibanez jogando na Arábia Saudinha, na Arábia Saudinha, na Arábia Saudita, tende a piorar sensivelmente. O próprio Gabriel Magalhães, eu tenho dúvida se o Adrielson não é melhor que o Gabriel Magalhães. Ou será que ele vai ter que ir para o Lyon da França no ano que vem? Depois do Botafogo ser campeão brasileiro de 2023, para ser chamado para ser convocado? Será que é isso que tem que esperar? Acho que não. O Diniz não é esse tipo de profissional, esse tipo de gente. Agora, do lado do Flamengo, existe alguém com sã consciência que acha que alguém do Flamengo de 1 a 11 seria merecido? O Flamengo tá jogando aos trancos e barrancos. Tá todo mundo fazendo jogo duro contra o Flamengo. Cuiabá meteu 3, Bragantino meteu 4. O Olímpia, que é a baba do cachorro cansado, meteu 3 no Flamengo. O Flamengo ganhou mal do Grêmio com aquele pênalti Mandrake, graças ao VAR. Mas já tinha feito um resultado lá por 2 a 0, tinha jogado bem, poderia ter sido 3, porque o Gabigol perdeu o pênalti. Ah, Gabigol! Reencontra o futebol, é o que pede a torcida rubro-negra. Então, sincero, honestamente, vejo na convocação do Veiga uma chance, uma oportunidade. Cadê o camisa 10 do futebol brasileiro? O que que está acontecendo, Guilherme? O que que está acontecendo, Celso? Professores, tios, aqueles que lá, desde pequenininho, pegam a criança com 5, 6 anos de idade. Não deixem que os esquemas, no sentido mais amplo da palavra, atrapalhem a formação dos jogadores do futebol brasileiro. O Brasil é incapaz de formar um camisa 10, Guilherme.
Não seria
É
o
incapaz
Vinícius
de ter um
Júnior,
meio
Veiga, como o
armador,
Celso
Guilherme.
falou? Não seria o Vinícius Júnior, como o Celso falou?
Não, acho que...
De
Eu não
armador?
colocaria o Vinícius Júnior como 10 jamais.
Jamais. Ah, de armador, só se for armador de bagunça na defesa adversária. Armador não. Armador não. Quem são os melhores armadores do futebol brasileiro? Dois gringos. Dois gringos. Arrascaeta, quando tá bem fisicamente. E também o menino aqui do Fluminense, o baixinho.
John Arias.
Entendeu? O John Arias. Me faltou o nome dele. São os dois melhores armadores do futebol brasileiro. Cadê o camisa 10 do futebol brasileiro? Cadê? Okay. Cadê o armador, o meia de ligação, o arco? A flecha tem um monte. Cadê o arco? O que está acontecendo é na base do futebol brasileiro. Vai ver a seleção sub-20, Guilherme. Vai ver a seleção sub-17. Essa figura inexiste. Eu tenho que olhar para baixo. Fazer uma análise em perspectiva, né? Ou prospectiva. E falar só era assim. Ô fulano, ô Beltrano, você que é bom aí, é um bom olheiro no futebol de São Paulo, no futebol do Rio Grande do Sul, no futebol do Rio de Janeiro, tem algum moleque aí de 10, 11 anos, canhoto de preferência, viu, Guilherme? Canhoto. Pode ser 10, mas canhoto, que tem uma habilidade monstra, que a gente possa trabalhar e pensar nesse moleque lá pra seleção sub-15, pra sub-17, pra sub-20, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, Guilherme. Cadê o camisa 10? Vai botar camisa 10 nas costas, porque daqui a pouco vão dar 10 pro Joelinton, o dia que o Neymar não quiser mais jogar. E a gente vai ficar suando frio. O problema é estrutural. Tem que se pensar o futebol brasileiro. Os dois melhores armadores do futebol nacional são dois gringos. A Arrascaeta, que tem problemas físicos de vez em quando, e o John Arias. Me cita outro, por favor. Posso estar esquecendo, é claro.
Não, de fato não tem. Agora, Viga e Celso, né? Teve a situação do Lucas Paquetá, para a gente dar uma, digamos, resumida aqui na história, né, no fato, e depois no que disse o técnico Fernando Diniz. O meia, Lucas Paquetá, está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por possíveis violações de apostas esportivas, né? Possíveis violações de apostas esportivas. O jogador do West Ham já recebeu até uma proposta do City e tal, aquela história toda, mas agora pode melar por conta disso, né? Os valores ali na casa dos quase 440 milhões de reais. A informação foi divulgada pela imprensa inglesa e agora, para resumir, né, aqui o que aconteceu e tal, ele está sendo investigado porque foram feitas apostas em contas vinculadas a pessoas próximas ao Lucas Paquetá. E isso não pode acontecer, segundo as regras. Então, pessoas próximas ao jogador fizeram apostas e nas apostas que essas pessoas fizeram, o Lucas Paquetá estava ali em campo, atuando, jogando. E isso não pode acontecer. Na Inglaterra, a fiscalização contra envolvimento de esportistas, né, com apostas é muito grande. Atletas são proibidos de apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados. No dia 13 de abril, a Liga Inglesa aprovou a retirada dos patrocínios das casas de apostas de frente das camisas ali, né, como patrocinador master. E os clubes terão até o fim da temporada 25-26 para atualizar isso, os contratos e tal. É uma situação muito complicada, né, porque vai rolar uma investigação. E temos o que falou o técnico Fernando Diniz na coletiva de imprensa, aspas, para o que disse o Diniz, abre aspas. O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito, é um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele, fecha aspas. Aí fica aquela dúvida, né, Celso? Assim, nesse momento, claro, preserva o jogador, mas ao mesmo tempo, se lá pra frente ele for inocentado, ele pode perder muita coisa. Então, é difícil dizer se ele deveria ser afastado ou não. Não sei o que você pensa, mas dependendo da situação, ele pode ser mais pra frente inocentado, porque agora tá sendo só investigado, então não é culpado nem inocente. É uma situação bem delicada, né, Celso?
É bem delicado, mas eu acho que o Fernando Diniz acertou ao não convocar, pelo menos é como eu entendo. Ele não ia estar com a cabeça na seleção brasileira Ele ia estar com a cabeça, talvez, nas apostas, na investigação das apostas e etc. Na Inglaterra não tem gracinha com esse negócio de aposta, não tem. O jogador que está envolvido, ah, meu vizinho apostou, é punido. Na Inglaterra isso é muito, muito sério. Inclusive, nas legislações que vão acontecer, né, daqui para frente no Brasil, muitas se espelham exatamente nessas leis da Inglaterra também, porque lá é algo que é mais natural, né? Há mais tempo acontecem apostas esportivas, não só na Premier League, mas em tudo, na Inglaterra no geral, né? Eu morei lá um ano e, assim, falo mesmo por experiência própria, o povo é bem adepto às apostas esportivas. E, enfim, ele foi punido, ele vai ser julgado agora, né? Vão fazer as investigações. Um jogador recentemente, o Ivan Tooney, do Brentford, foi punido, né? Por, enfim, ficou, acho que pegou 6 a 8 meses de gancho. Caso de fato se confirme, né, que ele estava envolvido nisso, e, enfim, é uma tristeza muito, muito grande, porque por relatos, né, da própria imprensa inglesa, ele vai perder essa oportunidade aí de se transferir pro Manchester City. Você estava falando de perder oportunidades, e para mim, essa, caso de fato não aconteça a transferência do West Ham para o Manchester City, é a maior oportunidade que ele vai perder, talvez, na vida dele, né? É aquele cavalo que só passa uma vez na vida, o Pep Guardiola te ligar pedindo a sua contratação, e dias depois sai essa notícia. Acho que foi no Daily Mail, né, que foi o primeiro portal inglês que deu. É uma tristeza muito grande. Caso não aconteça essa transferência, mas para a seleção brasileira acho que é necessário. Acho que é necessário que ele não seja convocado, que ele esteja 100% focado em resolver todos esses problemas. E, enfim, quando ele tiver condição, está muito claro para mim que ele vai voltar para a seleção brasileira assim que ele tiver condição psicológica e que essa questão da investigação tiver resolvida.
Viga, rapidinho, 30 segundinhos. O que que você achou dessa história toda? Foi razoável essa definição?
Já tem muito problema a seleção brasileira para trazer mais um para o seu seio, para o seu ambiente. Então, deixa ele lá, tenta resolver o problema por lá, e se tudo ficar devidamente esclarecido, acho que o Paquetá tem muita valia, pode contribuir muito com o futebol brasileiro jogando como segundo homem. Valeu, Guilherme.
Valeu, obrigado Rodrigo Viga, Celso Ardengue, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Segunda-feira tem mais, final de semana muito futebol para você. Deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Um abraço e até mais. Valeu!